Muito bom dia, amigos ouvintes da Rede FM. Agora é a hora da gente bater um papo com o professor Bruno Cariello de São Vicente de Minas. Professor Bruno, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Ricardo. Bom dia, ouvintes da Rede FM. Um grande prazer poder falar com vocês.
Prazer é todo nosso, professor. O professor Bruno, ele é professor lá. Professor de Educação Física, né, Bruno?
Isso, há quase 30 anos já nessa luta aí, em prol da juventude de Vicenciana e de toda a nossa região, né?
Poxa, que bacana, professor Bruno. E como é que é a situação? A gente focou aqui para falar sobre o GENG, né? O GENG são os Jogos Estudantis daqui do estado de Minas Gerais. Como é que faz para a escola participar do GENG? Toda a escola pode participar, tem que se inscrever, o aluno tem que ter um... Como é que é? Eu queria que você trouxesse essas informações para a gente, depois para entrar aí no trabalho em São Vicente especificamente.
Ricardo, um prazer. O GENG, os Jogos Escolares de Minas, eles tiveram seu início em 2004, né? Uhum. De 98 a 2004, ele chamava Jogos Escolares Mineiros, né? O grande objetivo dos Jogos Escolares, né, é trazer para dentro da escola, né, essa magia do esporte. E através do esporte, você contribuir na formação desse aluno, né? Uhum. Para que ele tenha mais prazer na educação como um todo. Uhum. Né? Então, ele sendo um atleta, um desportista, né? Ele consequentemente vai melhorar, né, o seu rendimento escolar, né, suas atitudes, né, vai adquirir mais valores, mais personalidade, mais resiliência, né? Então o objetivo do Jogos Escolares de Minas é agregar valor na vida desse aluno atleta.
Eu até lembrei aqui rapidamente dos filmes que a gente assistiu aí, assiste, né? Tem sempre aquele, lá nos Estados Unidos, por exemplo, aqueles jogadores de basquete, são às vezes uns jovens meio indisciplinados, rebeldes, mas aí para entrar no time eles têm que tirar boas notas e realmente funciona, né, professor?
É, eu acho que o grande objetivo do esporte é fazer com que esse menino, né, saia, né, dessa zona de conforto que eles vivem hoje, né?
Sim.
Porque eu brinco muito com eles que a gente tá brincando aqui, de cabo de guerra, né? Quando você tem dois grupos mais ou menos homogêneos, fica uma brincadeira legal. Quando você tem de lá muita gente de cá pouca, a gente tem que ter uma estratégia, né?
Sim.
E a estratégia aí varia de projeto para projeto. Uhum. É conversa, é diálogo, né? É valorização, é fidelizá-los, entendeu? Fazer com que eles realmente se sintam participantes, né, daquele projeto. É isso. Eu acho que o esporte ele tende a agregar muita coisa na vida desses meninos, principalmente nesse momento que a gente está vivendo de tantos estímulos negativos.
Verdade, né? É verdade. Tem que ter um outro estímulo para contrapor tudo isso. Ô, professor Bruno, o Denis aí de São Vicente está mandando um bom dia para todos da rádio. Queria mandar um grande abraço para o professor Bruno, grande profissional. É o Denis de São Vicente de Minas. E também a nossa amiga Janete, aqui a esposa do Dr. Júlio Dentista, que eu chamo de doutora Janete, a mãe do nosso querido Renato. Ele falou assim, ó, tô muito feliz pela entrevista com o Bruno hoje, sempre foi uma pessoa muito especial e importante para a comunidade de São Vicente, e ela falou que acompanha também sempre a tua luta, Bruno.
É, obrigado, Janete, ao Renato, né, pessoas realmente diferenciadas, né, o Júlio, o meu colega aqui em São Vicente também, e a Janete teve o prazer de me acompanhar, né, nessa última semana em Barbacena. Uhum. Ela levou a sobrinha dela para jogar e ela viu como é a emoção, né?
Uhum.
Eu sempre falo que esses meninos, eles vivem sob pressão também, né?
Sei, sei.
E a única diferença é que eles não recebem nada.
Que coisa.
Mas eles estão pressionados porque eu tenho comigo que quando a gente ganha, a gente não precisa dar satisfação para ninguém.
Exatamente,
né?
Exatamente.
Esses jovens, eles precisam ser acolhidos, eles precisam aprender a perder também, né? Mas a vitória para um público que às vezes tem um capital social complicado, né? Isso eleva a autoestima, né? Então quando eles chegam em casa, quando eles chegam na sua escola, até mesmo a sociedade como um todo, vão valorizá-los, vão vê-los de maneira diferente, eles podem, entendeu? Por isso que eu falo sempre que a nossa juventude, ela é uma juventude muito rica, né?
Sim.
Quando bem direcionada, quando bem influenciada, quando tem bons exemplos, né? Eu também tenho muitas limitações, muitas falhas,
Sim.
mas eu sempre falo que quando a gente tem amor naquilo que a gente faz, a gente consegue conquistar muitas coisas. E a maior vitória não é de quadra, a maior vitória é fora das quadras.
Com certeza. E o pessoal de São Vicente está aparecendo aqui no nosso WhatsApp, o Thales Moura Nosso querido ouvinte aí, o filho do Ulisses, né? Um abraço pro Brunão, me deu aula na infância toda. Hoje o Thales é do motocross, hein? Sempre acompanha os vídeos dele aí, correndo por aí com a sua motoca. Tá te mandando um abraço, professor.
Outro pro Thales, grande menino, foi meu aluno no ensino médio durante muitos anos aqui no saudoso Colégio Marista, né? Bons tempos, Thales, sucesso para você.
Professor, então, bom, entendendo aí o GENG, aí como é que funciona? Quem que inscreve? As escolas já se inscrevem automaticamente? Como é que funciona esse processo de inscrição e depois...
Ah, tá.
Como é que é esse processo de seleção? Quem que vai disputar o quê? Quais são as modalidades que tem?
Entendi. O GENG, ele é dividido em algumas fases. A municipal... Sim. Né? Vamos começar do início, né?
Tá.
Você primeiro tem que estabelecer a inscrição. A inscrição é feita pelo município.
Uhum.
Né? O município tem que respeitar os trâmites legais de datas, né?
Uhum.
Aí os senhores prefeitos e os secretários têm que assinar um documento de intenção, né? E esse documento é como se fosse a liberação de uma chave, né? Aí a prefeitura tem acesso ao programa, né? Então a cidade está inscrita. A cidade está inscrita. Consequentemente, a escola vai tomar as atitudes pertinentes ao processo também, né? Aí ela vai gerenciar os alunos atletas, vai inscrever as modalidades, né? E é a primeira parte, né?
Sim.
A cidade que tem mais de uma escola pública ou particular, né? Porque os meninos são divididos também por categoria. Esse ano foram nascidos de 08 a 010, 05 a 07. São meninos de 12 a 14, de 15 a 17. Né? Então eles estão entre o sexto, sétimo ao nono, e do primeiro ao terceiro ano. Né? Isso tudo tem que ser comprovado através de documentação.
Certo.
Né? Aí você faz a prévia no seu município quando tem mais de uma escola.
Um
município que só tem uma escola pública, como São Vicente, Minduri e outras que estão nos ouvindo agora. Ele já indica as modalidades, entendeu? Aí você já indica as modalidades, depois você tem que confirmar, né, durante esse processo, como eu falei, na reunião técnica, entendeu? Que antigamente, até antes da pandemia, era feita presencialmente. Esse ano ela foi feita virtualmente, né? É isso.
Certo. E quais...
O GENG é dividido em algumas etapas.
Sim.
Nós participamos da etapa micro-regional. Né, nós aqui pertencemos à Superintendência de Ensino de Barbacena, que congrega mais de 30 cidades, né, mais ou menos aí, mais de 70 escolas, vamos assim dizer. Né?
Caramba.
Depois, os campeões da micro-regional vão para a etapa regional. Nós vamos viajar agora no dia 26, agora para além Paraíba, que são todas as CRS que compõem a Zona da Mata e Campo das Vertentes. São 9 CRS. São os campeões de cada modalidade que vão estar lá. 8 dias de competição. E os campeões vão para a etapa estadual, né? E esse ano em Uberlândia também. Aí são os campeões de cada regional. E os campeões da etapa estadual disputam o JEBS, que é os Jogos Escolares Brasileiros.
Olha só, pode ser campeão brasileiro ainda. Então vai micro-região, região, estadual, nacional. E em São Vicente de Minas, particularmente hoje, vocês estão disputando com quais esportes, quantos atletas que vão para essa próxima fase?
Nós tivemos êxito em 4 modalidades de voleibol, nós trouxemos 3 ouros.
Olha, parabéns.
Vôlei 1 masculino, vôlei 1 feminino, que são os meninos de 12 a 14, vôlei 2 feminino, de 15 a 17, e fomos prata no masculino, de 15 a 17. Então nós vamos levar 3 categorias para além Paraíba. Algo inédito, pela primeira vez a gente levou 2 modalidades, 1 modalidade. Levar 3 é muito difícil. Então por isso que eu estou muito feliz, porque lá você disputa com gigantes.
Sim.
Barbacena, por exemplo, a minha final do módulo 2 foi contra o SESI, que é o Serviço Social da Indústria.
Então,
é uma estrutura muito grande. E a gente vê que uma cidade pequena, mas ordeira, organizada, como São Vicente, consegue enfrentar de igual para igual, né, cidades de 150 mil habitantes, Barroso, Carandaí, né? Então a gente fica muito feliz de poder, né, agregar valor, como eu falei no início, a esses meninos, oportunizá-los a encontrar esse belo, né? Porque eu falo que quando a gente participa do GENG, que eu também queria mencionar, uhum. é um evento altamente democrático, Ricardo.
Sim.
Para mim, esse aí é o maior ganho, porque não tem custo. Uhum. A prefeitura subsidia o transporte, e aqui em São Vicente a gente tem muito apoio, né, do secretário do Estado,
isso que eu ia perguntar.
Do prefeito Lili, né, de toda essa turma, de todos os secretariados de governo, sim, sim. a professora Valéria, assistente social, fantástico. Uhum. Os motoristas são muito parceiros, né? Então, por exemplo, agora na nossa ida para Barbacena, a gente foi num ônibus que leva os alunos em São João, na universidade.
Olha só.
Quer dizer, então isso aí agrega valor aos meninos, eles se sentem participantes de um processo, né, e valorizados.
Uhum.
Né? Então, isso aí dá muito gosto, sabe? Então, eu fico muito feliz de poder estar num projeto onde a gente tem muito apoio, né? Material de primeira qualidade, né? Não só material de bola, não, mas toda essa estrutura que permeia, né,
sim.
um projeto esportivo. Temos, como eu falei, limitações, precisamos ainda caminhar, mas eu acho que São Vicente acaba sendo uma referência.
Tá, então dia 26 agora de junho, vocês vão para a cidade de
Além Paraíba.
Além Paraíba.
Do Rio de Janeiro.
Para disputar. Se vocês passarem nessa fase, aí vai para Uberlândia na próxima fase, né?
É fase estadual. Uhum. Nós em 2018 fomos campeões com masculino módulo 2.
Uhum.
Fomos campeão micro-regional, regional e fomos para estadual.
Olha só.
Né? Nós ficamos em quinto em Minas. Perdemos só a semifinal para Janaúba, que é um projeto muito forte, entendeu? Que tem apoio da Sada Cruzeiro, do Argos, né? E aí a situação muda de figura, né? Porque são atletas já federados, atletas que disputam campeonatos mineiros, uhum. né? Mas a gente foi bem, fizemos bonito.
Com certeza. E me diga uma coisa, como é que é o treinamento dessa turma? É todo dia? Quantas vezes por semana? Quantas horas? Como é que treina?
A gente divide, né, por categoria uhum. e por módulo, uhum. né? Eu falo que a gente não faz nada muito diferente do que muitos grandes profissionais da região fazem.
Certo.
Né? A gente primeiro trabalha iniciação esportiva. Você tem que começar com o menino novo. Então a gente começa com ele quando ele entra no sexto ano.
Certo.
Né? Ali ele vai adquirir toda essa gama motórica que a gente chama, né? Esse feeling, essas habilidades iniciais que são altamente importantes para o desenvolvimento esportivo desse aluno.
Uhum.
Então a gente tem iniciação esportiva que é feita no período da manhã, segundas, quartas e sextas, de 8h30 às 11h30 da manhã. A gente divide por modalidades, voleibol e futsal, e à tarde também, segundas, quartas e sextas. Nesse período que a gente está às vésperas de uma viagem e de contemplar uma possibilidade muito viável de levar uma cidade a uma etapa estadual, e isso aí é altamente benéfico para todos, a gente está treinando todos os dias, na faixa de 3 horas e meia por dia com esses alunos aí. É pegar pesado, porque eu falo que não existe milagre,
uhum.
né? Deus ajuda todo mundo, mas sim. Deus ajuda a não machucar, a fazer uma boa viagem, uhum. a estarmos unidos,
uhum.
o que ajuda é o trabalho, é o dia a dia, né? E eu falo que o treino é o jogo, né? O jogo é consequência daquilo que você fez no seu dia a dia. E aí eles têm que cumprir algumas regras, como você falou no início,
uhum.
ter boas notas, ser um aluno bacana, ser um cidadão ordeiro, né? Ser comprometido com o projeto. Então a gente fica muito feliz de saber que os nossos meninos, quando saem, eles também são referências nisso. Como eu falei, porque a gente tem muitas mãos que abraçam. Eu sozinho não faço nada. Eu sou apenas um artífice, eu sou apenas um timoreiro, um motorista, conduzindo esse caminhão cheio de criança aí, né? E a gente tentando fazer o melhor para eles, mas com muito apoio de muita gente bacana.
Com certeza você é apenas o Bernardinho de São Vicente de Minas, né, Bruno?
eu tive o prazer de conhecer o Bernardinho, né? Uhum. Eu tive o prazer de conhecer o Bernardinho, que eu fiz um curso de alto rendimento, né? Fiquei uhum. muito feliz de falar isso também
uhum.
no Comitê Olímpico Brasileiro, né?
Que legal.
Durante 3 anos, né? Um mestrado profissional. E eu participei de todo aquele projeto, né, olímpico, né, de 2016.
Olha que bacana. Né?
Nós ficamos lá de 2012 a 2015. O meu companheiro de quarto, por exemplo, era o Marcos Guto, que é o treinador do Zanetti, uhum. que é o campeão olímpico nas argolas, né? E vice-campeão olímpico. Então, a gente aprende muito com essas pessoas.
Imagina.
E esses treinadores têm uma coisa que eu acho fantástico, que é a humildade dele.
Uhum.
São pessoas que não têm medo de passar nada. Eu sempre falo, quando você tem segurança naquilo que você faz, você é um livro de páginas abertas. todo mundo pode te ler, todo mundo pode te observar, né? Então eu vejo que a gente não pode ter nada só para nós. Nós estamos aqui de passagem.
Sim.
Eu falo que eu não sei até quando que eu vou ficar nessa empreitada, mas enquanto eu tiver, eu vou tentar fomentar, vou tentar trazer mais pessoas perto de mim, para eles, a gente, não é que vai aprender, a gente vai trocar ideias, porque todo mundo tem uma gama, tem um histórico de vida muito interessante, e a gente só aprende com as pessoas. Por exemplo, em Barbacena agora, eu levei a minha comissão técnica, foi composta de ex-atletas, né, Kennedy, Jéssica, professora Lauriana, quem eu não conheço aqui, né, como uma grande companheira lá, né, a Xandinha, né, que foi, trabalha lá na cozinha da escola, né, a Erlaine, que é professora de apoio também, que nos acompanhou, os pais que acompanham, né, o professor Neymar na escola e sua direção, né, que tomaram frente também lá nessa parte de inscrição. Então a gente não faz nada sozinho, né? Então eu fico muito feliz quando a gente é procurado, quando a gente pode passar informações e principalmente essa larga experiência que a gente tem, né? Eu falo que quando eu estou à beira de uma quadra no comando de uma equipe, eu estou mais perto de Deus. Não sei, eu acho que é uma emoção, só quem está ali que sabe o que é você poder fazer com que esses meninos tenham esse encontro com o belo, com algo positivo,
com
prazeroso, porque a vida está muito, muito chata hoje, muita coisa ruim, né?
Uhum.
E quando a gente tem a oportunidade de vivenciar isso do outro lado, é fantástico.
E me diga uma coisa, esses eventos aí, eles são transmitidos em algum local? De repente alguém que não possa ir pode assistir pela internet? Algum
claro, canal? Esse ano, por exemplo, os meninos fizeram transmissões ao vivo lá, né?
Uhum.
E tem a página do Geng também, né? Jogos Escolares de Minas, e tem tudo lá, né? É uma competição muito legal, porque ela é organizada pela FEENG, que é a Federação de Esportes Escolares de Minas Gerais.
Uhum.
Né? Então, a questão de arbitragem, dos cronogramas, dos regulamentos, é muito bem feita, entendeu? Tem algumas coisas que ainda se peca, uhum, né? Mas a gente, eu sempre falo que as coisas que não são tão positivas, eu não chamo nem de negativas, a gente guarda pra gente. A gente não pode deixar com que isso aí alimente a nossa frustração, entendeu?
Sim.
A gente tem que ficar focado nas coisas positivas. Então eu acho que o GEM, como eu falei, é um espaço democrático de aprendizado, né? E que tem que ser cada vez mais contextualizado e valorizado, principalmente dentro das escolas.
Professor, quando o senhor citou aí mais cedo que... que prepara também os alunos para aprender e a perder, qual é a lição que você passa na capa para ele? Porque são jovens e as frustrações na cabecinha dos jovens muitas vezes é difícil de lidar. Até pra gente adulto, tem gente que é grande adulto, já velho, não sabe perder, não sabe como lutar. Que conselho que você passa, que serve para todos nós, inclusive, nessa questão de quando perde?
Ricardo, isso aí não tem uma fórmula mágica, né? Uhum. Isso aí a gente constrói paulatinamente, no dia a dia.
Uhum.
Né? A gente tem que se aproximar desse aluno. Eu falo que a gente primeiro tem que conquistá-lo.
Sim.
Né?
Uhum.
Eu falo que lá a gente não trabalha só a performance técnica, a gente trabalha também essa aquisição de valores. E essa aquisição de valores é no dia a dia, né? Porque a gente tem muitos problemas também, né? O nosso projeto não é um projeto, assim, vamos dizer, só com coisas positivas, ele tem falhas também.
Sim.
Né? Mas a gente tem esse encontro com esse menino e dá a possibilidade também dele se mostrar. Eu falo que o esporte, ele escancara muitas coisas. Quando o garoto está ali no grupo, principalmente no grupo, ele se expõe, entendeu? Então, através dessa exposição, a gente vê aquele que fala um pouco mais alto, aquele que tem um vocabulário um pouco que não é tão interessante. Então, você vai conversando, você vai dialogando, às vezes você procura o pai, você procura a escola, entendeu? E a gente tem aqui muitos campeonatos que a gente participa, né? Felizmente a gente tem aqui na prefeitura muita liberdade, né, de viagens, né, e esses meninos eles vão se encontrando também, e para participar dos projetos eles têm que estar socializados,
uhum,
eles têm que estar envolvidos naquilo ali, porque se eles não tiverem, eles não vão, entendeu? Então eles vão se adaptando, eles vão melhorando, né, porque para mim a maior conquista é essa, fazer com que eles sejam melhores cidadãos, melhores filhos e principalmente melhores alunos. E o esporte é uma alavanca propulsora nesse sentido, porque é uma linha tênue da vitória e da derrota, né? Então, numa competição, você tem que lidar com isso. Eu falo que a vitória ela é muito importante, porque quando você ganha, você não tem que dar satisfação para ninguém. dá satisfação no seguinte, que quando se pede, começa a se apontar dedo. E principalmente esses meninos que têm formação, que ainda não estão com seu psique formado, eles têm, assim, muitas coisas atribuladas, sabe? Uhum. Eles começam a passar a responsabilidade para o outro, né? Então, quando eles ganham, a autoestima se eleva. Mas a derrota é muito importante nessa fase da vida também, né? Porque na vida eles não vão só ganhar, uhum, né? Então, por exemplo, eles saem de São Vicente, lá em Barbacena agora, eles têm que lidar com as intempéries, às vezes, da saúde, porque só de sair de São Vicente, a parte fisiológica já muda, né? Tem que dormir no chão, uhum, tomar um banho que às vezes não é aquele ideal, uhum, a comida às vezes não é aquela quentinha de casa, entendeu? Então isso aí são rotinas que vão formando esse garoto para ele ser um cidadão mais consciente, como você falou. Porque às vezes os jovens hoje eles passam pela vida que a geração do pode, eu quero, eu posso, né? Então eu faço tudo para essa criança e ela não tem frustração. Então ela fica de repente um adulto complicado por isso, porque ela não passou por esse processo formativo, né? Então o esporte ele traz muito essa bagagem de formação para que você tenha uma pessoa adulta mais consciente daquilo que é o ideal para uma sociedade mais justa, né?
Muito bem, professor Bruno Cariello, quero agradecer muito aí a sua participação, dispor um pouco do teu tempo para passar para os nossos ouvintes essas informações tão importantes sobre o Geng e essas lições, verdadeiras lições de vida. E quero aproveitar para te convidar para vir aqui no estúdio da Rede para a gente bater um papo ao vivo assim que puder. Vamos marcar quando terminar essa etapa do dia 26 depois? Para você pra vir aqui na rádio, para a gente conversar ao vivo? Quem sabe?
Não, vai ser um prazer. Você sabe que eu adoro rádio. Eu estou aqui na sala do meu apartamento. Ah. Eu tenho aqui os rádios, que meu pai foi radiotelegrafista, né?
Olha que legal.
E eu consegui, depois de muito tempo, os rádios que ele trabalhava. Então, esses rádios aqui são americanos e ingleses.
Olha só.
Você também, quando tiver a oportunidade de vir aqui em São Vicente, me procura aqui que eu vou te apresentar. Meu apartamento é um museu. Eu tenho aqui a história dos 30 anos do esporte em São Vicente.
Olha só, que legal.
Tem muita coisa aqui retratada em fotos, medalhas, troféus, né, camisas que são eternizadas em quadros. Tem muita história, né? E os rádios que meu pai trabalhou, que é muito legal, né? E eu adoro rádio. E vai ser um prazer estar aí com você.
Tá, joia.
Eu posso mandar um alô aqui?
Pode, fica à vontade, fica à vontade.
Então tá, eu queria agradecer a administração municipal, né? Mais uma vez, pelo apoio, né? A turma dos secretários, né? Gustavo, Valério, Lili, todos, Cássio, todo mundo, os motoristas, parceiros, o pessoal da escola, né? A comunidade de São Vicente, que me apoia tanto, né? Que eu tanto amo, né? Os meninos que me ajudam lá nos treinos diariamente, o Luciano Rodrigues, principalmente, né? Através dele eu abraço a todos que me apoiam, né? E a minha mãezinha, que tá me ouvindo lá em casa, oh, né? A minha cuidadora, que é a minha secretária, dona Marlene, né? Que é um suporte que eu tenho, né? Para poder estar viajando, que não é fácil, né? Eu sou filho único, né? Então é isso, a toda essa comunidade, a região inteira, aos meus companheiros de trabalho. Eu tô dando uma aqui de Maguila agora, mas é por aí, né? A gente tem que aproveitar os momentos para agradecer, né? Porque como eu falei, a gente tem que estar juntos, né? E abraçar todos, porque eu não faço nada individualmente falando, né? Eu sozinho não sou ninguém, né? Verdade. Tenho algum êxito, e como eu falei também, não falei aqui, eu já perdi muito, né? Até mesmo pelas derrotas que eu tive na minha vida, eu aprendi a conquistar outras coisas, não ser só a medalha em quadro. Era importante, mas o meu objetivo maior hoje é fazer com que esses jovens sejam espelhos, né? E transmitam para os outros o valor que a vida tem, que a vida não é feita só de coisas negativas, não. Tem muita coisa positiva.
Com
obrigado,
certeza.
Ricardo.
Eu que agradeço.
Paulo,
nossa.
A turma da rádio, tá? Deus lhe pague por tudo aí.
Tá, então, joia. Tamo junto, tá? Sucesso para vocês. E aí a gente já fica mais ou menos marcado aí depois do 26 de. 29, 26, 26 ou 29? 29, né?
26, a gente viaja e volta dia 3 ou dia 4.
Ah, tá.
De julho.
Então vamos marcar lá pra julho. Mas eu acho que vai ser pra depois do dia 4, porque vocês vão passar nessa fase, aí vai pra outra, e aí a gente faz uma entrevista
tomara,
só.
Todo mundo aí torce pela gente.
Estamos torcendo.
É um trabalho difícil, árduo,
sim,
mas muito prazeroso.
Tá, viu? Joia. Vai dar certo, sim, professor. Obrigado, viu? Um bom dia, um bom trabalho, boas aulas aí.
Obrigado por tudo, pelo carinho.
Tá,
bom dia, São Vicente de Minas e toda a região. Tchau.
Tchau, tchau.